Amém. Vamos orar.
Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque tu és digno, Senhor, de todo louvor, ó Deus. Senhor, nós queremos agora nesse momento, ó Deus, ouvir a tua voz, Senhor. Ouvir aquilo que vem do teu coração, Senhor. Senhor, a tua palavra é viva, Senhor. Só ela transforma, Pai. Só ela tem poder e autoridade, ó Deus, para ir de encontro, Senhor, à necessidade de cada um, Senhor. Pai, aqui se encontra um povo que chama-se pelo teu nome, ó Deus. E a tua palavra fala, ó Deus, que quando buscamos a ti, ó Deus, tu nos olha, Senhor. Tu nos encontra, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha, Senhor, ministrar, Senhor, poderosamente, ó Deus. Poderosamente, ó Deus, aquilo que está, Senhor, no teu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti, Senhor. Eu quero entregar os meus lábios, ó Deus, o meu coração, Senhor, a minha mente, Senhor, nas tuas mãos poderosas, ó Deus. E dizer, Pai, na autoridade do teu nome, ó Deus, que em nome de Jesus agora eu rejeito, Senhor, todo roubo de mente, Senhor, neste lugar, ó Deus. Eu rejeito, ó Deus, tudo aquilo que vem por Satanás, ó Deus, para roubar, Senhor, a semente, Senhor. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, eu decreto neste lugar, Senhor, mais uma vez, ó Deus, a tua autoridade, Senhor. Porque a tua autoridade, ó Deus, não há quem possa resistir, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Amém.
Frio. O pastor me convidou para trazer a palavra no domingo e eu não sabia, né? Sabia e não sabia. E eu costumo falar muito de Deus, né? E realmente eu falo isso com muita alegria. Mas eu não sei muito, assim, preparar. Eu costumo dizer aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu estou vivendo com Deus no momento. E eu tenho entendido que, assim, que isso é verdade, isso é real. Eu falo daquilo que eu sinto, das coisas que eu sinto realmente, né? Hoje a gente tem vivido num mundo em que, infelizmente, as igrejas, elas têm se moldado, né? Os sermões, eles são moldados a atender uma demanda. É incrível porque, às vezes, você vê várias igrejas em locais diferentes falando de coisas muito parecidas, né? A questão da prosperidade é uma delas. E eu não creio que as pessoas em todos os lugares precisam da mesma coisa, né? Isso é um modismo. E isso atrapalha muito o povo de Deus a ouvir a voz de Deus realmente. A entender o que Deus realmente tem para a vida de cada um. E eu queria abrir, né? Lendo algumas passagens com vocês que estão lá em Salmos. Salmos 16. É interessante que depois que você realmente se converte, depois que realmente você é impactado por Deus, que você tem um encontro com Deus, você se torna uma pessoa meio chata, né? Porque tudo para você envolve Deus, tudo, né? Não tem um assunto que esteja no meu dia que a minha mente não passe pela palavra de Deus ou por Deus, né? Não tem. E não é por julgamento ou não julgamento, a questão não é essa. A questão é que quando você tem um relacionamento com Deus, é tão próximo, é tão um dentro do outro, que a sua mente te leva a isso naturalmente. E às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu tô ficando chata mesmo. Só, né? E às vezes eu me vejo assim, me policiando em alguns momentos e em algumas situações. E não foi sempre assim. Quem já ouviu, né, o meu testemunho sabe, não foi sempre assim. Hoje eu conheço Deus de verdade, sei que muito pouco, né, diante do que Ele é, mas eu conheço Deus, eu posso dizer assim, que eu sei quem é Deus hoje. E lá no Salmos 16, 2, diz assim, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. No versículo 5, diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. No versículo 11, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E eu queria abrir falando disso. Davi, uma vez, Davi orou e clamou a Deus para que Deus não tirasse dele o Espírito Santo dele. O bem mais precioso que hoje eu tenho é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E é interessante porque isso balanceia toda a sua vida. Conhecer Deus desse jeito balanceia toda a sua vida. Se a gente não sente dessa forma, não tem esse relacionamento com Deus, é muito difícil de você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que tem. Nós cantamos isso aqui, o Cris ministrou. Dois louvores que falam sobre isso. Esse é o maior bem que você pode ter, que eu posso ter. Amém? E isso não é uma coisa fácil, né? Não é de qualquer jeito, leva um tempo. Nós precisamos ser tratados por Deus muitas das vezes. Nós precisamos ser quebrantados muitas das vezes. Nós chegamos na igreja e nós somos cheios de muitas coisas que vêm do homem. As palavras do homem, elas pouco podem transformar a sua vida. Uma orientação do homem, ela pouco pode mudar a sua vida. Um conselho, pouco. O maior período que eu sofri de transformação foi dentro do meu quarto com Deus. Foi ouvindo Deus me ministrando na palavra dele, aquilo que ele tinha para a minha vida. Muitas das vezes sendo corrigida duramente por Deus. Muitas das vezes sendo confrontada por Deus, me fazendo ver quem realmente eu era e o que eu precisava mudar, e Deus faz isso o tempo todo até hoje, né? E só que nós estamos dentro da igreja muito acostumados a receber aquilo que a gente ouve. As palavras que eu estou falando aqui nesse momento, ela tem um poder porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Mas isso é externo. Se o Espírito Santo de Deus não ministrar no profundo do seu coração e você não der atenção a essa voz, isso não fará diferença nenhuma. Passará uma semana, duas semanas, você nem lembrará do que foi ministrado. Eu estou falando de algo que eu tenho vivido, então isso para mim é real. E Deus deseja fazer isso na vida de cada um. Deus deseja que você, né? Que você tenha isso em relação a Ele. E é engraçado esse sentimento, eu estava lendo a palavra, esses dias eu estava lendo Paulo, e Paulo falava da ansiedade, Paulo demonstrava uma ansiedade por ver a conversão dos outros, né? Ele dizia que ele sofria dores de parto, mas ele estava ali feliz, porque ele queria ver Cristo nascendo nas pessoas. Isso gera realmente uma ansiedade dentro da gente, né? Eu lido com muitas pessoas e eu desejo muito que as pessoas encontrem esse Deus, tenham esse relacionamento que hoje eu tenho com Deus, há um tempo atrás eu não tinha, e que é real, é possível. O Deus do invisível ser tão presente, tão real ou mais real do que as cadeiras que a gente senta aqui nesse templo. Esse é o meu desejo hoje. Esse é o meu desejo hoje. Esse desejo, ele é maior do que qualquer coisa na minha vida hoje. Ele supera qualquer ansiedade, qualquer coisa. Porque isso é o arrimo da minha sorte. Ele é a minha porção, a minha herança hoje. Amém? E eu queria que vocês lessem comigo lá em Atos, capítulo 7. Ontem nós estávamos lendo a Bíblia e o Alan leu esse trecho da palavra, enquanto eu estava preparando a palavra, e o Alan estava lendo, né, outras coisas. E o Alan citou esse versículo aqui e Deus falou comigo. Diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 7:51. Vou ler de novo. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Gente, aqui a gente está falando da morte de Estevão, né? E aí Estevão, a Bíblia diz que Estevão ali foi tomado pelo Espírito Santo e Estevão falava até que foi morto, né? Os jovens estão lendo Atos, provavelmente vocês já leram essa passagem, né? Espero. E é tremendo porque eram religiosos, eram pessoas que teoricamente conheciam a palavra de Deus. E às vezes é muito fácil a atitude de circuncidar a pele para os homens naquela época. E se a gente trouxer isso para hoje, é muito fácil às vezes a gente tomar e fazer coisas externas que as pessoas fazem por fazer, né? Por religiosidade. Né? Então, às vezes, é muito fácil você dar um valor de uma oferta grandioso porque você acredita que aquela atitude ali vai te gerar alguma coisa. É muito fácil você deixar o cabelo crescer, é muito fácil você, enfim, tomar qualquer outra atitude que teoricamente te levaria mais perto de Deus. E era isso que esses homens faziam. Eles tinham atitudes externas. Mas o coração deles, o coração, que era o principal, que é o meio pelo qual Deus fala, não era quebrantado. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Enquanto você não quebranta o seu coração, Deus provavelmente não vai falar com você. Porque ele resiste. A Bíblia ela não é mentirosa. A gente precisa quebrantar o nosso coração para que Deus possa falar aos nossos ouvidos. E aí eu queria que vocês abrissem lá em 1 Pedro. Cinco, seis. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Alguém aqui, será que tem problema com essa palavra, humilhai-vos? Eu tinha. Eu não entendia o que era me humilhar diante de Deus. Humilhar. O que é se humilhar diante de Deus? Afinal de contas, eu faço tudo tão certo, tão correto. Eu sou justa. Humilhar é entender quem você é diante de Deus. Que você não é nada. Que você é cheio de concepções que foram geradas por esse mundo. E que é extremamente corrompido. Humilhar é reconhecer quem é Deus. Gente, a gente só consegue ouvir a direção de Deus quando a gente se humilha, porque a gente sente necessidade, porque a gente se volta para Deus. E o coração contrito, Deus não resiste. Abre o seu coração para Deus. Fala aquilo que você pensa. Se você pensa de uma forma que você sabe que não é certa, fala, pede para Deus transformar. Mostra quem você é. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Há uns dias atrás eu estava em casa no feriado que teve na terça-feira. E eu estava com algumas questões, eu e Deus. Eu costumo dizer que eu tenho um relacionamento com Deus muito aberto, assim, né? Eu choro, eu rio, quando eu acho que uma coisa está errada, eu falo e peço para Deus, então me mostre o que é certo. E eu tenho um relacionamento assim com Deus. E eu, de manhã cedo, eu desci, fui fazer café e desci falando com Deus algumas coisas que eu não entendia por que tinha que ser daquele jeito. E então, para ele me mostrar como é que era, porque eu não conseguia entender daquele jeito e aceitar daquele jeito. E, de repente, eu comecei a chorar e aí Deus começou a ministrar no meu coração e eu fiquei mais quieta e o Alan não estava entendendo o que estava acontecendo e Deus me levou lá para o quarto, me deu uma palavra e me falou que ele me faria entender aquilo que eu não estava entendendo. E durante aquele dia inteiro, Deus foi ministrando no meu coração. Deus foi me mostrando o porquê de algumas coisas. Ele foi mostrando. Isso é relacionamento com Deus. Isso é relacionamento em sinceridade com Deus. Só que a gente precisa se humilhar. E muitas das vezes Deus nos humilha. Deus nos humilha. Deus ele nos leva lá embaixo para a gente entender quem a gente é. E eu tenho entendido que conforme o tempo vai passando e Deus vai me fazendo entender algumas coisas, Deus vai me revelando algumas coisas, Ele vai me provando mais. Ele vai me provando mais. Ele vai me provando mais. Na última quinta-feira que eu preguei, eu falei a respeito da autoridade de Deus sobre a minha vida, né? E que as coisas que acontecem na minha vida estão debaixo das mãos poderosas de Deus. E eu não aceito o tumulto que Satanás faça na minha vida. Ele pode fazer por fora, mas na minha vida ele não faz. E eu preguei aqui, passou aquela semana e tudo começou a dar errado. Mas tudo, tudo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Falei, Senhor, eu falei a tua palavra e eu creio nisso. Por que está acontecendo isso desse jeito? Eu tenho uma loja, vocês sabem. E a loja despencou as vendas. A ponto de eu não conseguir pagar o aluguel do mês. Consegui pagar as outras contas, mas não consegui pagar o aluguel. Eu perdi a chave do meu carro. Perdi. Eu tenho 3 chaves, eu não achava nenhuma chave, andando a pé. E as coisas começaram a se juntar. E no dia que eu perdi a chave do carro, Deus é tão maravilhoso. Por isso que eu falei para vocês, que Deus ensina, e Ele me ensina, e vai me ensinar amanhã, e vai me ensinar depois. E cada dia mais Ele vai me ensinar, né? E naquele dia que eu estava sem a chave do carro, eu chamei o chaveiro foi na minha casa. Cheguei lá, o chaveiro chegou lá, quando ele me falou o valor da chave, eu falei, não. Não vou fazer, não é possível. Eu perdi a chave ontem. Eu entrei com a chave, eu botei em cima da minha mesa. E a chave sumiu. Sumiu, ela desapareceu. E as minhas 2 chaves reservas foram juntas. Sumiram. E eu falei, não vou fazer a chave, porque eu vou achar essa chave. Eu sei que quem está no controle é Deus, uma hora eu vou achar essa chave. Deus sabe por que Ele está fazendo isso. E pensando para mim, falei com o chaveiro que eu não ia fazer, porque eu ia procurar. E aquele homem, Deus tinha enviado ele, na verdade. E ele começou a falar algumas coisas, para mim. E Deus foi ministrando no meu coração através da vida daquele homem. E ele falou uma coisa para mim, que é assim, o ouro, quando ele é encontrado, ele não tem muito valor esteticamente, né? Para o ouro ter valor, ele precisa passar numa alta temperatura para ser purificado. E ele falou assim, Deus está te levando nas mais altas temperaturas para te purificar. E ele foi falando e foi ministrando, e eu dei glória a Deus, e eu estava triste com tudo que estava acontecendo, mas aí Deus ali se mostrou mais uma vez forte, ele mandou um socorro, ele não mandou a chave, mas ele mandou uma palavra que me colocou de pé, e vamos lá, e enfim, passei. Passamos, e um dia, no meio desse turbilhão todo, a gente até orou com o pastor aqui um determinado dia, mas eu continuei trabalhando, né, normalmente, e estávamos eu e o Alando orando em casa. Eu fui dormir, bem na hora de dormir, tínhamos orado, lido a palavra, e bem na hora de dormir, assim, eu já estava acho que quase pegando no sono, Deus ministrou uma coisa no meu coração. E é sobre isso que eu queria falar com você. Eu fiz uma introdução e eu queria falar com você sobre isso, sobre o que Deus falou para mim. Falei assim, Dayana, quando a sua vontade está alinhada com a minha vontade, não tem como dar errado. Quando o seu propósito está alinhado com o meu propósito, não tem como dar errado. Não existe possibilidades de dar errado. E eu já estava quase dormindo, eu falei, Alan, aí falei pro Alan que Deus tinha falado, porque eu fiquei com medo de esquecer, né? Falei, pelo menos ele lembra. Mas eu não esqueci. E Deus Me lembrou isso. Passou aquela semana e as coisas começaram a mudar, né? Porque Deus é um Deus de provisão. E aí as coisas começaram a mudar. E começou a entrar tanto cliente naquela loja, que para honra e glória de Deus, eu acho que em dias eu fiz o que eu não tinha feito no mês anterior. Consegui liquidar o que estava atrasado. E depois Deus ministrou no meu coração que Ele é o Deus que está sobre realmente a minha vida. É Ele quem está. Só que aquilo que eu falo e que Ele me revela e que eu falo e que eu entendo, eu preciso viver, porque senão são só palavras. Se eu não viver, são só palavras. E eu pude viver, e eu pude experimentar isso. Porque é Ele quem ordena a bênção sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Então, a questão é, os seus planos, os seus sonhos, estão alinhados com os sonhos de Deus? Com os planos de Deus sobre a sua vida? Vocês precisam entender isso. A gente precisa entender isso. Hoje eu sei por que eu nasci, e isso é maravilhoso. Hoje eu sei por que eu nasci. Deus é tão bom que Deus pegou a minha profissão, aquilo que eu gosto de fazer, alinhou com o desejo dEle, que era de ministrar a palavra dEle, de levar a palavra dEle, e fez tudo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que às vezes a gente não entende e a gente luta contra Deus, a gente resiste a Deus e a gente sofre porque a gente não entende. Quando eu entendo isso, eu posso passar pelo que for. Eu sei qual é a vontade dele para o meu estabelecimento nesse momento. Eu sei que é dele, ele alinhou, é o desejo dele, é ele quem cuida daquilo, né? Eu sei qual é o desejo dele para o meu casamento, para a minha vida. Então, ainda que os meus olhos, nesse momento, não vejam sentido naquilo que está acontecendo, o desejo de Deus está alinhado com o meu propósito. E eu tenho que viver tomando atitudes no meu dia a dia baseadas naquilo que eu sei que Deus deseja para mim. Esse é o maior segredo da vida de um cristão. É saber os sonhos de Deus para a sua vida. O dia que você souber quais são os sonhos de Deus, os desejos de Deus, o dia que você desejar verdadeiramente viver aquilo que Deus preparou para a sua vida, você entenderá os propósitos dele e os caminhos. E você passará por todos eles sem sofrer, né? Mas sendo cuidado a cada dia por ele. Amém? E eu quero abrir lá em Efésios 6:13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois que você já sabe qual o propósito de Deus para a sua vida, é importante você ter atitude. Quando Deus fala aqui para a gente tomar a armadura, existe uma ação. Ele manda você tomar. A atitude é sua. A atitude é minha. A gente tem a liberdade de escolha. Você pode abaixar a sua cabeça e se entregar a uma determinada situação que você esteja vivendo, ou você pode levantar a sua cabeça, tomar aquilo que Deus já te revelou como arma, vestir e ir para a batalha, para vencer. Não existe vitória sem atitude, não existe vitória sem luta, não existe. Não existe. A atitude é o que faz toda a diferença na sua vida. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. O que eu preciso fazer. E Deus, ele age das maneiras mais loucas que a gente possa imaginar para nós, né? Deus é assim. Josué, quando foi para a batalha, quando foi conquistar Jericó, Josué era um conquistador. Você imagina, o cara era um homem de guerra, né? E ele foi lá para conquistar Jericó e Deus mandou ele dar 7 voltas. Ele estava acostumado com guerra. E às vezes o que Deus propõe para a gente nem sempre é algo que a gente entende. Imagino que Josué não entendeu. Porque a vitória não estava na capacidade de guerra de Josué. A vitória estava na obediência a Deus. Logo no começo do ano, quando eu estava no ateliê, eu vou contar um testemunho rápido, particular do ateliê. E eu quero que vocês entendam assim, que isso foi o que Deus ministrou no meu coração. Foi aquilo que Deus me deu como estratégia para mim. Então não adianta a gente pegar o que Deus dá de estratégia para um e querer fazer na nossa vida, porque não é assim que funciona. A gente precisa estar sensível para entender o que Deus dá de estratégia para cada um. Eu assumi um ateliê, o ateliê estava num déficit de um valor X, né? E eu falei assim, Senhor, o que, que eu vou fazer agora? Né? Porque eu falei assim, o Senhor me deu. E o que, que eu vou fazer agora? Porque começou o ano, né? E Deus falou para mim assim, e no meu coração já tinha algo que era dar o dízimo, né? E eu não conseguia dar o dízimo porque o ateliê surgiu literalmente do nada, né? Ele se criou sozinho, ele se pagou sozinho e eu não sei explicar como é que ele surgiu, né? Com um capital muito pequeno e ele foi crescendo. E eu tinha vontade de tirar o dízimo, mas eu não conseguia tirar porque eu não tinha essa separação, por ser tudo muito manual, de saber o que era líquido, o que era bruto, eu não conseguia fazer isso, né? E um dia Deus falou assim, você confia em mim a ponto de tirar 10% de tudo que entra? Aí eu falei, confio, Senhor. Ele então tira 10% de tudo que entra. Aí eu falei com a Alan. Falei, Alan, ó, a partir de agora, a gente vai tirar 10% de tudo que entra. Seja cartão, seja cheque pré, seja parcelado, não interessa. Fechou no dia, vai tirar do valor do dia 10%. E aí passou o Alan fazendo e tal, e o Alan às vezes esquecia. Na correria e tal, a gente não estava acostumado com aquilo. E aí um dia eu fui brigar com o Alan. Falei, Alan, você não está tirando, que não sei o quê. Aí Deus na hora me repreendeu. Deus falou assim, eu falei para você fazer, eu não falei para ele. Por quê? Aquilo que Deus ministrou no meu coração foi para mim, não foi para ele. Então a convicção que a gente tinha era eu. Certo? E a partir daquele momento eu entendi, eu falei, não, eu vou assumir isso. E eu comecei a fazer. Deus, ele não precisa, né, do que eu tire 10% de tudo que eu tenha, não vai aumentar em nada a capacidade de Deus. Amém? Mas isso trabalhou a minha fé. E Deus começou a operar. Eu tinha um déficit no começo do ano. Em 2 meses, eu consegui pagar 70% do déficit. Tirando 10% do total que entrava no dia do ateliê. E lá a gente vende a crédito, ou seja, o valor ele só entra 30 dias depois, se for parcelado, parceladamente. E Deus foi me dando estratégia. Ah, apareceu uma mala de dinheiro? Não apareceu uma mala de dinheiro. Mas a gente não sabe, eu não sei te explicar como foi. Deus foi me dando estratégia, foi aparecendo uma coisa aqui, uma forma ali, e Deus, né, ia conduzindo de um jeito e paga isso assim, parcela isso aqui, segura aqui. E eu sei que 70% foi. E o restante a gente conseguiu pôr em ordem e graças para a honra e glória de Deus, Deus tem honrado, né? Deus tem honrado. E eu creio que Deus permitiu esse período para que eu pudesse viver aquilo que eu tinha pregado. Amém? Mas Deus tem me honrado a cada dia. E eu estou dando esse exemplo, como eu dei de Josué, como eu dei dessa questão dos 10% integral. E uma vez eu conversando com meu irmão, eu falei, com a minha cunhada, eu falei que eu fazia isso. Minha cunhada disse, é louca, né? Eu falei, não, eu não sou louca. Eu posso parecer louca, mas eu não sou louca. Não sou, eu sei em quem eu confio. E Deus é assim, Porque Ele te dá, Ele fala. Você vai e faz, Ele faz cumprir. Aí você entende assim, foi Deus que falou, eu obedeci, aconteceu. E isso aumenta a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Você procura ouvir mais a Deus, a entender o direcionamento de Deus. E as coisas vão acontecendo. E o que eu queria dizer para vocês é que vocês possam realmente buscar a Deus. Abre mão de tudo que você é. Abre mão. Eu preciso abrir mão mais do que eu sou. Eu preciso reconhecer mais diante de Deus que eu não sou nada. Que uma turbulênciazinha eu já desmorono. Entendeu? Se Ele não me fortalecer, eu desmorono. E busca em Deus as respostas que você está procurando. Vem dEle. Ele é quem vai te dar a resposta. Ele é quem vai te dar o caminho. Ele é quem vai te dar a direção. É Ele. É Ele. E simplesmente para a glória dEle. E simplesmente para que você saiba que Ele é Deus. Simplesmente para que você saiba que Ele é soberano. Que Ele está acima de todas as coisas. Que é Ele quem determina tudo na sua vida, na minha vida. Né? Nós não conseguimos controlar nem o frio. Tá aí um frio, a gente não consegue se agasalhar direito para suportar. E a gente acha que a gente sabe muita coisa e a gente não sabe. E viver com Deus é isso, é descobrir cada dia que você sabe mais do que você sabia ontem, mas que você sabe menos do que você vai saber amanhã, porque Ele vai te ensinar coisas novas. Deus é um Deus de novidades, novidades de vida. Esse é Deus. Esse é Deus. Agora eu quero finalizar abrindo lá em Hebreus 12, 11. Diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Talvez você esteja no momento que Deus está te tratando, que Deus esteja cuidando de você, que Deus esteja te disciplinando. Esse momento, enquanto a gente passa, ele não é agradável. Não é. Nós somos seres humanos, nós não nos sentimos confortáveis nesse momento. Mas o fruto que Deus vai gerar disso é um fruto que é o melhor que tem, que é o fruto da justiça. Então, se Deus está te trabalhando, como está fazendo na minha vida, está me ensinando, está me corrigindo naquilo que precisa ser corrigido, né? A Bíblia diz que Deus quebra o vaso, refaz. Muitas das vezes Deus faz isso com a gente está nesse processo, a gente está nesse momento de ser quebrantado por Deus. Nós precisamos disso. Mas entenda que Ele te ama. Te ama. Talvez você não consiga sentir o amor dEle por você, porque o seu relacionamento com Ele está tão distante, que não permite. Mas Ele te ama. Ele está te quebrando, te quebrantando, porque Ele quer ouvir a sua oração. Só que para Ele ouvir a sua oração, o seu coração precisa estar contrito. Então Ele precisa te quebrar. Amém? E eu queria encerrar falando para vocês alinharem o sonho de vocês com Deus. Busquem o sonho de Deus para a vida de vocês. Amém? Glória a Deus.